é assunto.
Nove horas 16 minutos agora, 10 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática nesta manhã de quinta-feira, eu havia anunciado. O assunto agora vai para o destaque do trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e assuntos relacionados. Estamos recebendo o secretário Dalvan Costa, que está retornando das férias hoje e já vem para cá cumprir a agenda conosco para atualizar informações sobre o trabalho que está em andamento por parte da Secretaria. Dalvan, bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Foi bem de férias?
Foi. Deu para dar uma descansada, mas os trabalhos não pararam também.
Não, de maneira nenhuma. E retornando às atividades hoje?
Isso, retornando hoje. Vamos nos inteirando do que foi realizado aí no período que eu estive fora e dando andamento nos demais serviços também.
Muito bem. Dalvan, primeiro assunto que nós pautamos, e os ouvintes também vão podendo interagir, e a gente vai retornando para eles, a campanha para pedido de alevinos está em andamento e vai até o dia 6 de outubro. Fazendo uma análise geral de todo esse contexto da piscicultura na nossa cidade, como é que se comporta essa atividade aí, rural principalmente, Dalvan?
Então, Rudimar, a atividade da piscicultura ainda ela é pouco explorada no nosso município, comercialmente. Sempre tem bastante pedidos, bastante produtores que têm para o dia a dia, para uma pescaria mais esportiva, vamos dizer assim, mas comercialmente ela é pouco explorada. Nós imaginamos e estamos incentivando agora ali na comunidade do Boqueirão, o Tijuco, ele está montando uma agroindústria de pescados. Então ele vai fazer ali os filé de tilápia, principalmente, e aí nós estamos procurando incentivar então também que outros produtores, até para fornecer esse peixe para ele, para que ele possa então dar andamento na agroindústria. Ele já está bem avançado as construções dele lá dessa agroindústria. Então, vai ser um empreendimento que vem também para abrir uma cadeia.
Inovador, bem inovador, né, Dalvan?
Bem inovador. E abre essa cadeia que é pouco explorada no nosso município, principalmente ela comercialmente, né, Rudimar?
Sim. E a gente percebe que a cada campanha de alevinos, sempre tem gente procurando, o pessoal está sempre adquirindo, né, Dalvan?
Com certeza. A procura é sempre bastante. Todas as campanhas realizadas em anos anteriores também são bem de sucesso, podemos dizer assim, bastante pedidos. E aí, só que, como eu disse, a maioria é para ter no seu dia a dia, né? Na sua propriedade, para consumo próprio, para uma pescaria no final de semana, se descansar um pouquinho, né? Também sempre é bom uma pescaria. Mas, comercialmente, ela é pouco explorada no município. E nós acreditamos agora, no momento que o Tijuco ele comece a produzir, a fazer esses filé de tilápia já, então que nós, produtores, também vão partindo para esse lado, é uma atividade lucrativa, e a gente acredita, então, nesse empreendimento dele, principalmente, aí, e que os demais produtores também incentivem e abram essa cadeia no município.
Na Feira do Peixe, que teve agora na última Semana Santa aqui em Lagoa, o Tijuco estava trazendo produto. Era produto que ele fez aqui na unidade dele ou ele fez fora só para mostrar para a comunidade como é que vai ficar, Dalvan?
Ele fez fora para mostrar como que vai ficar, né, Rudy? Ainda não está funcionando lá o empreendimento dele, mas já é para ter uma noção e eram peixes produzidos nos criadores dele. Nos viveiros dele. Uhum. Então ele pegou a tilápia dos açudes dele e filetou elas em outro local para, então, comercializar. Mas depois ele vai já fazer tanto as dele e também para ter um rendimento, né, ter uma produção, ele vai precisar que mais produtores, tanto de Lagoa Vermelha como de outros municípios, forneçam esses peixes para ele, para que consiga atender a demanda. Ele já tem alguns parceiros de outros municípios, alguns parceiros também do município de Lagoa Vermelha, mas o nosso intuito é que quanto mais produtores de Lagoa Vermelha possam fornecer esse produto para ele, movimenta toda a cadeia, né? Então, o produtor lá no início, que produz o alevino, vai ter um aumento de renda e ele também vai ter o produto e vai gerar renda também para a agroindústria dele, né?
Com certeza. E esses produtos deverão estar sendo comercializados nos supermercados aqui da nossa cidade, Dalvan.
Com certeza, com certeza. É tudo legalizado, tudo dentro dos padrões, tanto a agroindústria dele, depois os demais exigências também, tanto sanitárias como de documentos, ele vai ter tudo e vai poder comercializar nos mercados da Lagoa Vermelha, talvez direto lá também, para quem querer buscar. mas vai ser um empreendimento bem inovador no nosso município.
E como é que está o andamento desta campanha de pedidos de alevinos? Porque não é só para tilápia, dá para pedir muitos tipos de alevinos, muitas espécies, né, Dalvan?
Exatamente, Rudimar. Então a campanha ela já é tradicional, sempre realizada através da Secretaria de Agricultura. Então tem um viveiro parceiro, uma piscicultura parceira do município que fornece esses alevinos. Nessa etapa da campanha, como ainda está no início dos pedidos, é possível realizar o pedido das carpas, então todas elas, a carpa capinha, a carpa cabeça grande, a carpa prateada, a carpa húngara, a carpa colorida. Também está disponível lambari e a tilápia nesse primeiro momento, Rudimar. Depois, na próxima etapa da campanha, vai entrando outras espécies. O jundiá ele entra a partir de novembro. Então, ali, dourado, trairão também. Então, são peixes que entram numa segunda etapa devido à época do ano. Mas, então, nesse primeiro momento, as espécies de carpa, todas elas estão disponíveis. Também lambari e tilápia. Como que funciona? Esses pedidos podem ser feitos tanto na Secretaria de Agricultura como na Emater. E é feito um depósito bancário, assim como semelhante como é feito com os pedidos de mudas frutíferas. Então, faz o seu pedido na Secretaria ou na Emater. Lá, o pessoal vai passar o número de uma conta bancária. O adquirente faz um depósito no Banco do Brasil direto já para a piscicultura. Então, a gente não tem nem como fazer esse recebimento de valores, né? A gente faz esse meio campo dos pedidos. Faz esse facilitador dos pedidos. Depois, leva o comprovante na Secretaria de Agricultura, e no dia 14 de outubro, então a partir das 8 horas da manhã, será realizada a entrega desses alevinos na Prefeitura Municipal, Rodimar.
Se alguém quiser mais alguma informação a respeito, pode dar uma ligada na Secretaria da Agricultura, no 9139, que o pessoal vai estar orientando, né?
Com certeza, Rodimar. Ligando lá, o pessoal vai orientar alguma dúvida que tenha também em relação a valores desses alevinos. Ligando lá, o pessoal passa todas as informações necessárias.
E a parceria com a Emater?
Isso, parceria com a Emater. A gente sempre faz os pedidos tanto das mudas frutíferas, como também das campanhas de alevinos com a Emater. É uma grande parceira nossa aí, sempre nos auxilia nesses programas e também nos demais. E aí também, então, pode ser feito tanto na Emater como na Secretaria da Agricultura.
Dalvan, como é que está o andamento da construção do aviário ali na região de Pisamilho, que é também um grande empreendimento na parte da questão da agricultura, dessa parte agrícola aqui da nossa região?
Os aviários ali, Rudimar, estão em obras bem adiantadas. Um dos núcleos já está em funcionamento, então já recebeu as aves que vão fazer a postura ali. E o outro núcleo já está em fase bem adiantada de construção também. Então até final do ano aí, os dois núcleos já estarão em funcionamento. Um deles, inclusive, já está funcionando, já está iniciando, já recebeu as aves e daqui mais uns meses já inicia também a produção dos ovos para a entrega e depois vir então a criação dos filhos.
Um dos aviários então já está habitado aí pelas aves.
Isso, um dos núcleos já está com a população de aves já no local. Aí elas vêm um pouquinho mais novas, né? Elas ainda não vêm já produzindo, mas se eu não estou enganado, em torno de 30, 40 dias, elas já iniciam a produção também dos ovos.
Muito bem. Dalvan, os ouvintes vão interagindo, nós temos aqui uma pergunta que vem do Nelson Leandro, é o nome que tem aqui no WhatsApp. Bom dia, Rudimar, gostaria de perguntar para o Dalvan quando vão instalar o poço no reassentamento. Tem o projeto de instalação de um poço naquela região, Dalvan?
Bom dia, Nelson. Quanto ao poço do reassentamento, nós estamos fazendo a compra de uma bomba. Esse já tem um poço perfurado lá, uhum. E o poço antigo ele tinha um problema ali e acabou tendo um problema também com a bomba que transporta essa água. Então está sendo buscado orçamentos aí e para ser feita então essa aquisição da bomba e posteriormente a instalação desse novo poço. Então acredito aí que nos próximos dias a gente já vai também ter solucionado esse problema que acabou ocorrendo ali no reassentamento.
Dentro desse processo de tramitação, existem prazos para se ter uma previsão de a partir de quando uma possibilidade, Dalvan?
Na verdade, a gente está com bastante dificuldade na questão de orçamento, Rudimar. Devido à pandemia aí, essa parte e a estiagem, a parte de poços artesianos, a gente teve bastante dificuldade. Até a gente está também com obras em andamento nos postos de Campinas, Pessegueiro, Quebradente e... Quebradente, Campinas, Pessegueiro e Morro da Guavirova.
Uhum.
E a dificuldade está bem grande até na questão de orçamentos. Como oscila muito os valores, as empresas elas não estão fornecendo orçamento para a gente devido à questão de um dia para o outro estar alterando esses valores. Então, a maior dificuldade está nesse sentido dos orçamentos. Como a prefeitura, a gente necessita ter 3 orçamentos para fazer aquisição de qualquer produto, né, independente Sim. de qual produto for, para aí ser, então, adquirido de menor preço. A dificuldade maior está nesse sentido dos orçamentos, aí para que a gente consiga fazer essa aquisição. Mas a gente está correndo atrás, aí já faz alguns dias, até que nós estamos trabalhando nisso, e vamos, com a maior brevidade possível, resolver esse problema.
Muito bem, eu só quero abrir um parênteses aqui, nós vamos mudar um pouco de assunto, só para dar um retorno para os ouvintes. O pessoal lá da Nossa Senhora das Graças, do sítio do Erval, está com dúvida sobre a questão da atividade da Secretaria Municipal de Saúde hoje. A informação que se tinha dentro da unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, segundo os moradores, é que a unidade móvel estaria na região do sítio do Erval hoje, mas a unidade móvel ficaria na comunidade de Nossa Senhora das Graças. E nós temos aqui a divulgação oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, dizendo que hoje, às 14h, na região do sítio do Erval, a unidade móvel vai estar em São Judas. Então, são duas informações que estão deixando os moradores em dúvida. A Secretaria de Saúde diz que vai ser em São Judas e, segundo informações daquela região, o agente de saúde orientou as pessoas a ir na comunidade Nossa Senhora das Graças. Qual é o local certo? No momento, nós vamos nos basear pelo documento da Secretaria Municipal de Saúde, que é em São Judas. Eu mandei uma mensagem para o secretário Eloir Morona e nós vamos aguardar o retorno para ver qual será mesmo este lugar. Então, em seguidinha, nós, assim que tivermos a confirmação, mas a gente está se baseando no documento da Secretaria de Saúde, que diz que é em São Judas, hoje, às 14h. Agora sim, fecha parênteses e voltamos para o nosso assunto aqui da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Nós temos aqui mais uma pergunta de um ouvinte, Dalvan. O poço de Clemente Argolo não deu certo? Qual é a situação do poço lá em Clemente Argolo, Dalvan?
O poço Clemente Argolo, Rudimar, também é no mesmo sentido do reassentamento. Que eles, então, eles, e tem na Fátima Quinto Distrito também, que são os poços que foram perfurados. Já existe a rede de distribuição toda dessas comunidades, então a gente necessita fazer agora a ligação do poço e até a caixa d'água, né? E a gente também está nesse mesmo sentido aí com questão de orçamentos, Rudimar, para que seja então realizado as aquisições necessárias e a instalação desses poços. Mas também já estamos trabalhando aí no sentido da RGE, que também é um pouco demorado para a questão da ligação de energia, também já está sendo dado esses andamentos em todos os poços, tanto nesses Clemente Argolo e reassentamento, como também nos demais que eu citei anteriormente. Nós estamos trabalhando no sentido para a ligação deles.
Muito bem. Dalvan, uma pergunta bem técnica agora. Pergunta para o Dalvan que tipo de ração podemos dar para a tilápia, porque essas rações que compramos no mercado não desenvolvem a tilápia. Tem essa informação, Dalvan?
Rudimar, para a criação da tilápia, principalmente se eles forem alevinos, não sei em que fase que estariam, se o pessoal for nas agropecuárias, eles vão ter então já essa ração indicada. Não teria como dizer um tipo certo, porque existem várias.
É,
né?
Dependendo da fase
Dependendo da fase do peixe. Então, Sim. tem uma inicial para quando ele vem um alevino pequeno. Então, pedindo também nas agropecuárias, aí eles vão ter essa ração para uma fase inicial e, posteriormente, uma ração de engorde, digamos assim, que seria, então, para dar esse desenvolvimento após essa fase inicial até o abate das tilápias. Então, no mercado, essas do mercado realmente elas não darão certo. Teria que ir direto no agropecuária, que trabalham aí com as rações para alevinos já. E aí, dependendo da fase que se encontra a criação, vai ter uma ração indicada e sim ela vai ganhar peso, vai desenvolver bem rapidamente.
Muito bem. Dalvan, frentes de trabalho em estradas do interior, o que, que está acontecendo?
Então, Rudimar e os nossos ouvintes, nós estamos com as frentes de trabalho de cascalhamento na região da Fazenda da Roseira. tivemos um pouquinho aí no meu período de férias, acabou chovendo bastante também, acabou demorando, atrasando um pouquinho a realização de serviços, e nós estávamos também com patrulhamentos nessa região. A gente pegou toda essa região da Campinas, São Judas, Nossa Senhora das Graças, e realizamos então patrulhamentos e também o cascalhamento que está andando na região ali da Fazenda da Roseira. E agora então, posteriormente, os patrulhamentos a gente vai seguir para a região de Santa Luzia e São Joaquim, Rudimar. São Joaquim, Estância, Sede Piva, Sede Agente. Então, nos próximos dias a gente vai estar deslocando o maquinário também para fazer patrulhamentos nessa região.
Quais são os pontos mais críticos no interior hoje, Dalvan?
Cascalhamento, Rudimar, a gente tem aqui Fazenda Roseira. Tem também o Divino, que é um ponto bem, bem crítico, que também, posteriormente, Fazenda Roseira, nós faremos a região do Turvo e depois a região do Divino. São extensões grandes de cascalhamento, tanto Fazenda Roseira, depois também o Turvo é uma extensão grande, e o Divino ela é maior ainda, né? Mas nós vamos, então, nessa sequência de cronograma. E os patrulhamentos a gente sempre segue, como falei anteriormente, vamos seguir agora, nos próximos dias, para Santa Luzia, São Joaquim. Claro, a gente sempre tem cuidado, principalmente no patrulhamento. A gente tem uma previsão de chuva já, novamente, para hoje, sexta, dessa semana. Então, o patrulhamento, às vezes, a gente segura um pouquinho, porque se a gente mexe na estrada e chove logo em seguida, vamos dizer que a gente mexe nessa estrada hoje e chove hoje de noite ou amanhã, acaba dando um transtorno bem maior, né? Fica pior do que está no momento, que são alguns buracos, né? Devido também à chuva, ao volume de chuva que teve. Mas já o tempo dando condições aí, as previsões dando uma melhoradinha, aí a gente vai iniciar nessas comunidades.
Muito bem. Dalvan, a população poderá enviar suas propostas para a consulta popular desse ano por meio de aplicativo, que vai ser diferente das outras. E esse prazo é até o dia 12. A gente sabe que a questão da agricultura acaba se envolvendo bastante e de recursos da consulta popular sendo destinados para a agricultura. De que forma a secretaria vem trabalhando esse assunto?
Com certeza, Rudimar. Então, esse ano a consulta popular ela alterou um pouquinho o formato, né? Principalmente das propostas. Essas propostas vão ser enviadas pela comunidade e, posteriormente, as mais votadas, então, entrarão na cédula de votação. Então, a gente vem buscando também que venham recursos para a agricultura, né, Rudimar? Tanto para a questão do centro de treinamentos, ali da Escola Agrícola, é um ponto que a gente bate forte. A gente estava com os cursos paralisados, ainda estamos, né? Mas já estamos pensando em retornar. Então, se viesse um recurso para nós fazer melhorias, também já ajudariam. Então, quem tiver ideias nesse sentido, e nas demais ideias aí para o meio rural, hoje o sistema ele aceita todas as propostas, né? Como que funciona? É baixado um aplicativo, o Collab, tanto no Android como no iPhone. E aí as pessoas lá, elas cadastram suas ideias. Qualquer ideia, ela pode ser cadastrada. De repente, alguém está passando numa rua e tem uma ideia que de instalar um parque ou de instalar uma academia, alguma coisa, pode enviar essa ideia. E, posteriormente, a própria população vai votando nessas ideias, Rudimar. E aí, sim, depois as três propostas mais votadas, no geral, das cadastradas, elas irão para a cédula de votação, que daí a votação ela será do dia 22 de novembro até o dia 30 de novembro, nas propostas então mais votadas pela população em geral.
E os recursos para esse ano são maiores do que o ano passado, né, Dalvan?
São maiores, Rudimar. Então, ainda falta alguma consulta do ano passado, ela ainda vai ser paga, mas já foi cadastrado os planos de trabalho e tudo, então também a gente já está nessa expectativa desse pagamento da consulta anterior. E essa ela teve um aumento no valor disponível, né? Então a gente vem trabalhando forte, a gente pede também para que o pessoal participe tanto do cadastramento como depois da votação, porque o município ele precisa atingir um número mínimo de porcentagem do número de eleitores do município, que são 2%. Então se o município não atingir esses 2% depois na votação, aí o município não recebe esse recurso. Então a gente pede também para que o pessoal vote no momento da votação, que agora cadastre suas ideias, né? Porque é um recurso que vem para o município, então todo recurso ele é bem-vindo e é alguma demanda também da população, né? Outros anos teve uma participação boa na consulta popular, porém baixa, comparado Sim. ao número de eleitores no município, né? Então a gente pede essa colaboração, pede que as pessoas votem, esse recurso vem e vai ser aplicado na demanda mais votada. Então esse recurso ele já vem para essa demanda, ele não pode ser utilizado para outra atividade, então a gente pede essa colaboração também de toda a população lagoense na votação e no cadastramento de projetos na consulta popular.
A questão do centro de treinamentos e os cursos, a retomada, está sendo planejado já, Dalvan?
Sim, Rudimar, nós até tivemos uma reunião junto com o Sindicato Rural e o Senar para a gente começar novamente a pensar num cronograma de cursos e quais cursos poderiam ser realizados. Então nós vamos realizar já agora numa retomada aí, aos poucos também, né, e com todos os cuidados da pandemia, a gente vai realizar um curso no dia 6 de novembro, 6 de outubro, perdão, no dia 6 de outubro, um curso ali de proteção de fontes, que vai ser uma parceria com a Emater, já que também é nossa parceira no Centro de Treinamentos, de proteção de fontes. Como a gente tem o programa Água Limpa, que foi aprovado há pouco tempo, nós vamos iniciar esse programa já também com um curso de como fazer a proteção de fontes. Então a gente vai treinar esses produtores para que eles possam depois na sua propriedade também realizar essa proteção. Então esse curso será no dia 6 de outubro. A gente quer fazer ele bem prático, né? Então ainda não está definido o local de onde será esse curso, mas a gente está vendo uma fonte, mesmo realmente em alguma propriedade, para que a gente possa ir lá e fazer realmente o curso na prática, né, Rudimar? E os demais cursos nós estamos também ali com o Instituto Federal, com o Senar, já montando um cronograma então de retorno desses cursos. E aos pouquinhos a gente quer voltar, ver se o ano que vem a gente já consegue, início do ano, retomar então aí já mensalmente com todos os cursos. Mas até lá a gente vai se programar aí para ter algum curso também no decorrer desses meses até final do ano.
Muito bem. A última pergunta para finalizarmos a nossa conversa, Dalvan. A continuação da rede do poço no Boqueirão foi instalado para 13 famílias, falta 15. E dos navegantes, como está a situação? É o Nível Chaves que está perguntando.
Bom dia, seu Nível. Do poço do Boqueirão também, Rudimar, a gente tem projetos já para esses poços. Esse era um dos poços que estava cadastrado na FUNASA. Então, como é um recurso que vem do Estado, ele demanda um pouco mais de tempo. Tinha os demais poços ali também, Campinas, Guavirova, Quebradente, Pessegueiro, que também estão nessa mesma situação. Então, a gente vem buscando formas de conseguir recursos para que consiga fazer essa extensão dessas redes, tanto no Boqueirão, como também a instalação nos demais. Mas a gente vai aos pouquinhos aí, nós vamos realizando as ligações, já iniciamos nos outros também. Conforme a gente vai conseguindo recursos, vai conseguindo fazer esses ajustes, nós vamos fazendo essas ligações.
Muito bem. Dalvan, obrigado pela presença aí, uma boa retomada aí pós-férias.
Eu que agradeço, Rudimar, a disponibilidade da tua rádio e fico à disposição também para demais dúvidas que venham a surgir.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Dalvan Costa, secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente da Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, 9h40, eu vou para o intervalo e volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.